Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Rei Leão recebe o Santa Clara. Porto ainda quer cantar de galo no campeonato. O Benfica já se vai adaptando ao Jamor. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo de hoje, esta sexta-feira, a partir das 9:15 da noite, o Sporting a receber em Alvalade o Santa Clara. Este Sporting, mais favorito à conquista do título do que nunca, pode fazer história se vencer em casa o Santa Clara, porque, nesse caso, iguala o melhor desempenho de sempre na Liga Portuguesa à 22ª jornada, João Nuno Coelho.
Boa tarde, João, e boa tarde também a quem nos acompanha. É verdade, o Sporting está imparável. Ao sair incólume, digamos assim, do Dragão, ficou com as portas do título, diria eu, que escancaradas. Tem 9 pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, 10 sobre o Porto e 13 sobre o Benfica. E já estamos a entrar, nesta jornada, no último terço do campeonato. Portanto, tudo a favor do Sporting, que ainda por cima, e como é natural, com tão bons resultados, começa também a bater recordes. E realmente, na jornada passada, conseguiu igualar o número de jornadas consecutivas sem perder desde o início de um campeonato que já vinha desde 1982, com Malcolm Allison no comando e com Oliveira, Jordão, Manuel Fernandes, uma equipa que foi campeã nacional e ganhou a taça, portanto fez a dobradinha, e que esteve realmente 21 jogos sem perder e perdeu à 22ª jornada, aqui bem próximo, no Bessa, com 2 golos do Coelho, o avançado, que por acaso não tem nada a ver, não é da minha família, mas que na altura impôs a primeira derrota ao Sporting nesse campeonato de 81-82. E além disso, o Sporting pode também, se ganhar ao Santa Clara, igualar o melhor desempenho em termos pontuais de sempre no campeonato. Ora, isto é já muito significativo. Estamos a falar de uma prova que tem quase 85 anos de existência e melhor do que este Sporting de Ruben Amorim, só o Sporting de Cândido de Oliveira, em 46-47, com os 5 violinos, que chegou também à 21ª jornada, com uma derrota e um empate. Portanto, o equivalente agora a 5 pontos perdidos, mas que perdeu à 22ª no Estádio da Luz por 3-1. Portanto, se o Sporting ganhar nesta 22ª jornada, igual esse desempenho de 1946-47 e, portanto, também em termos históricos, em termos quase da cultura sportinguista, este é um Sporting que se destaca de uma forma clara e é um dos melhores Sportings, podemos dizer assim, da história do clube de Alvalade.
É um Sporting esmagador à entrada para o último terço do campeonato.
É um Sporting esmagador e, ironicamente, porque é um Sporting muito consistente. Ou seja, mais do que nunca se percebe que é realmente verdade que uma equipa que defende bem e que sofre poucos golos está mais perto do sucesso. A equipa já conseguiu diminuir, digamos assim, a média de golos sofridos para 0,48. Portanto, já está abaixo dos 0,5 por jogo. Tem apenas 10 golos sofridos e mudou completamente um paradigma que era, digamos, fatal para o clube de Alvalade nos últimos anos, e nomeadamente na época passada, mesmo com o Ruben Amorim, que era não conseguir ser forte com os mais fortes. Eu lembro-me que, na época passada, o Sporting de Amorim não conseguiu vencer os 6 primeiros classificados da Liga Portuguesa, pois este ano, ou esta temporada, é exatamente o contrário. No que levamos de época, o Sporting ainda não perdeu com nenhum dos mais fortes. Repara, contra o Braga, venceu os 2 jogos, venceu para o campeonato e venceu a final da Taça da Liga. Contra o Porto, empatou os 2 jogos de campeonato e ganhou a meia-final da Taça da Liga. E contra o Benfica, venceu o único jogo que realizou até o momento, sendo que os outros 2 6 melhores classificados são o Paços de Ferreira, a revelação da Liga, e o Sporting venceu as 2 vezes que o defrontou, e o outro é o Vitória de Guimarães, que foi derrotado claramente por 4-0 na cidade de Berço. Portanto, um Sporting que agora também é forte com os mais fortes.
Nota-se que é um Sporting muito cauteloso e isso não vai mudar, certamente, frente ao Santa Clara.
Exatamente. É um Sporting com um discurso muito tão consistente como a sua defesa. Ou seja, não assume, aliás, nem assume a candidatura ao título, o que também já me parece ser um bocadinho exagerado. O próprio Fedal, numa entrevista que deu a um jornal do seu país, disse que o grande objetivo era ser campeão, obviamente que é. Mas parece-me importante que o Sporting não entre em excessos de confiança, porque esta vitória com o Porto abriu realmente de tal forma as portas do título que pode haver aqui algum risco de haver algum excesso de confiança e tem que terem atenção que vai defrontar uma equipa que não faz parte, obviamente, do lote dos mais fortes do campeonato, mas que é dos mais fortes a jogar fora de casa. O Santa Clara, que está em sétimo no campeonato, portanto, com alguma tranquilidade em termos da manutenção, tem 9 pontos sobre a linha d'água, mas fora de casa é o quinto melhor, inclusive à frente do Benfica. E isto é muito significativo. É uma equipa que tem feito bons resultados fora de casa, 5 vitórias e 3 empates, só 4 derrotas, e, portanto, pode criar dificuldades ao Sporting, nomeadamente porque é uma equipa que também tem alguma tendência para empatar e pode realmente empatar, digamos assim, esta caminhada do Sporting em direção ao título. E eu diria até que é necessário que, para que ainda exista alguma esperança para os adversários diretos, nomeadamente para o Braga, é importante dizer que o Braga está a 9 pontos, era preciso uma escorregadela daquelas bem grandes para realmente o Sporting dar alguma hipótese aos adversários.
Probabilidades para o Sporting Santa Clara?
As probabilidades, 80% para o Sporting, 15% para o empate e apenas 5% para os visitantes.
Amanhã, sábado, é o Porto que joga em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Jogo a partir das 6 da tarde, também com relato na TSF. Numa semana apenas, o Porto praticamente perdeu a possibilidade de ganhar o campeonato e a Taça de Portugal foi eliminado pelo Sporting de Braga nas meias finais. Vamos ver como reagirá a equipa a tão duros golpes e à proximidade também do jogo com a Juventus, já na terça-feira, para a Liga dos Campeões.
É isso mesmo, é que não só o Porto está ferido, porque já sabe que não pode revalidar a conquista da taça, e o campeonato, depois do empate com o Sporting, também está praticamente condenado ao insucesso, pelo menos em termos do primeiro lugar. A grande questão é como é que o Porto vai reagir a estes golpes e, ao mesmo tempo, à proximidade do jogo com os Juventus, já na terça-feira. Será que Sérgio Conceição vai fazer algumas alterações, vai dar algum descanso a certos jogadores que estão claramente muito desgastados?
Não tem corrido muito bem.
Pois não tem, e o problema é esse, é que não tem corrido nada bem quando o Porto faz poupanças e a luta pelo segundo lugar, ou até pelo terceiro, está em cima da mesa, mais premente do que nunca, com um ponto atrás do Braga e 3 apenas de vantagem sobre o Benfica. Portanto, o Porto dificilmente poderá fazer poupanças, mas é verdade, por exemplo, nos 2 últimos jogos, andou sempre atrás do prejuízo, como se costuma dizer, contra o Sporting na busca da vitória, para conseguir realmente aproximar-se, e contra o Sporting da Braga, a perder 3-0 desde os 30 minutos, foi um esforço enorme para tentar dar a volta, e, portanto, acredito que haja jogadores muito desgastados. Veremos como é que o Porto vai lidar com esta questão, até porque, em termos nacionais, continua a sofrer imensos golos. Sofrer 3 golos em casa com o Braga, depois já ter feito o mesmo perante o Marítimo e o Tondela, é realmente inusitado. O Porto está muito mais fragilizado em termos defensivos e, nomeadamente em casa, tem tido imensas dificuldades. E repara, os tais 2 jogos em que perde esperanças nas 2 competições foram em casa, com o Sporting e com o Sporting de Braga. E, portanto, é um Porto menos forte em casa, mais exposto em termos defensivos e que não se tem dado bem nos jogos grandes, que é uma das especialidades do Sérgio Conceição. Ao Sporting ainda não conseguiu ganhar, com o Braga já concedeu 2 empates e 1 derrota, apenas venceu uma vez, e só com o Benfica é que realmente conseguiu ganhar para a Supertaça, mas empatou para o campeonato. E convém dizer que esta série negativa do Porto do campeonato começou exatamente com o empate em casa com o Benfica a 15 de janeiro. Desde aí, o Porto empatou 5 jogos, são 10 pontos perdidos desta maneira, e tem 10 pontos de desvantagem para o Sporting, depois de ter 7 vitórias consecutivas no campeonato, lá está, 5 empates em 8 jogos, condenou o Porto realmente em termos de hipótese de revalidar o título.
É um dragão que vai jogar a Barcelos, onde historicamente tem levado algumas bicadas do Galo.
E de que maneira? Perdeu o ano passado, convém lembrar, no arranque do campeonato, mas mais negativo do que isso é que nas últimas 5 visitas apenas venceu 2 vezes, perdeu 2 também e empatou 1. Portanto, está com um registro muito negativo em termos de desempenho em casa do Gil Vicente, e este é um Gil Vicente que está, eu diria, quase que desesperado. Está apenas 1 ponto acima da linha d'água, que este ano é no 16º posto, porque obriga ao tal play-off com o 3º classificado da 2ª Liga, tem apenas 1 vitória nos últimos 4 jogos, o Gil Vicente, perdeu 7 dos últimos 9. Ou seja, a equipa de Ricardo Soares, depois de um início prometedor com o novo treinador, a verdade é que tem estado em queda e precisa urgentemente de pontos, a começar já neste jogo, nesta recepção ao Porto.
Probabilidades para o Gil Vicente Porto?
Damos 10% de probabilidades de vitória para o Gil Vicente, 25% para o empate e 65% para os portistas.
Dos 3 grandes, o Benfica é o último a entrar em campo, joga no Jamor, a frente ao Belenense Sade, jogo na segunda-feira a partir das 8:15 da noite. O Benfica, que já se vai adaptando ao palco da final da Taça de Portugal, conseguiu apuramento em casa frente ao Estoril Praia com vitória por 2-0. Em 2021, o Benfica ainda não ganhou 2 jogos seguidos para o campeonato, mas se quer estar na luta pelos lugares da Champions, as Águias têm mesmo que vencer no Jamor, um Belenenses que é atrevido frente aos grandes.
Sem dúvida, este é um Belenenses que é o vice-rei dos empates, vamos dizer assim, porque é uma equipa que tem ainda mais empates, que é o Tondela. O Belenenses já tem 10, o Tondela tem 11, e isso também resulta muito do facto de ser o pior ataque do campeonato. Apenas 13 golos marcados, é muito pouco. Mas também é a terceira melhor defesa da prova. Tem 18 golos sofridos. O Benfica, por exemplo, tem 17. E só o Sporting é que está muito distante com os tais 10 golos concedidos. Portanto, é uma equipa que empata muito. O Abessado empatou 4 dos últimos 5 jogos, o que é significativo. E isto é importante porque vinha de várias derrotas consecutivas. Petit conseguiu dar de novo equilíbrio à equipa e neste momento é realmente uma equipa complicada, nomeadamente para os grandes. Repara que venceu o Braga no Jamor por 2-1, empatou o Porto a 0 também em casa e foi das equipas que mais dificuldades criou ao Sporting, perdeu por 2-1, mas foi o próprio Ruben Amorim a dizer que o resultado não era justo. Portanto, esperam-se dificuldades para um Benfica que, note-se, vai em 5 jogos sem ganhar fora de casa. Desde 2007-2008, que não tinha um registro tão negativo enquanto visitante, e logo o Benfica, que costuma ser muito forte nos jogos fora de casa, também em grande parte porque sabemos que é a equipa, o clube, que tem mais adeptos por todo o país e normalmente joga em casa, entre aspas, em quase todos os jogos. E a falta do público, neste caso, prejudica claramente a equipa de Jorge Jesus, que precisa de voltar a ganhar 2 jogos consecutivos no campeonato para realmente estar mais forte na luta pelo 2º ou pelo 3º lugar, porque este ano o 4º lugar do campeonato é um bocadinho como nos Jogos Olímpicos. É aquele lugar que não dá direito a nada. Os 3 primeiros ganham medalhas, mas o desgraçado do 4º fica sem nada e fica ali tão perto de um objetivo. O caso do Benfica ainda será mais grave porque, depois do investimento que fez, ficar fora da Champions seria um perfeito desastre.
O Belenenses Sade, utilizando aqui um chavão, é um osso duro de roer, mas aquele relevado do Jamor também.
Também. Foi, digamos que, liberado, como diriam os brasileiros, novamente. Esperemos que esteja em melhores condições do que antes da suspensão, digamos assim, do relevado do Jamor pela Liga, porque é muito difícil jogar-se num relevado com aquelas características e para um Estado nacional é um pouco inaceitável ter realmente o campo de jogo naquelas condições. Poderá beneficiar um pouco a Bessade quando joga contra os grandes, mas com certeza que não o beneficia nos jogos contra as outras equipas.
Probabilidades para o Belenenses Sade Benfica?
Muito semelhante às do Gil Vicente Porto. 10% de probabilidades para a vitória da Bessade, 25% para o empate e 65% para os encarnados.
E agora, João, vamos ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para os jogos desta 22ª jornada.
Começando já hoje, às 18h30, daqui a pouco, com o Paços de Ferreira Nacional, 50% para os pacenses, 30% para o empate e 20% de probabilidades para a vitória do Nacional. Depois, às 20h45, temos o jogo do líder, o Sporting Santa Clara, 80% de probabilidades para a vitória dos Leões, 15% para o empate e 5% para o Santa Clara. Já no sábado, às 15h30, o Portimonense recebe o Tondela, 40% para o Portimonense, 25% para os tondelenses e 35% para o empate, até porque o Tondela, como eu já disse, é o rei dos empates neste campeonato. E às 18 horas, o Gil Vicente Porto, com 10% para os gilistas, 25% para o empate e 65% para os portistas. Às 20h30, fecha este sábado de campeonato com o Boa Vista Famalicão, 45% para os portuenses, 30% para o empate e 25% para os famalicenses. Já no domingo temos o Marítimo Moreirense, com 40% para os insulares, 30% para o empate e 30% para os minhotos. Às 20 horas, o Rio Ave Farense, com 45% para os vilacondenses, 35% para o empate e 20% para os algarvios. Já na segunda-feira, a Bessade recebe o Benfica, com 10% para os da casa, 25% para o empate e 65% de probabilidades para a vitória dos benfiquistas. Terça-feira fecha a jornada com o Braga-Vitória de Guimarães, um derby do Minho, às 21h45, depois do jogo da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Porto, 60% de probabilidades para a vitória do Braga, 20% para o empate e também 20% para os vitorianos.
Ou seja, a jornada 22 encerra com esse derby do Minho em Braga, um jogo muito interessante, Braga-Vitória de Guimarães. Voltamos na próxima sexta-feira, João.
Está combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.